Olá, boa tarde. Nos lucros da EDA, empresa de eletricidade dos Açores, antes de juros, impostos, depreciação e amortização, cresceram 14,7 milhões de euros em 2023 face a 2022, mas os gastos financeiros agravaram-se em 9,5 milhões, segundo a elétrica açoriana. De acordo com o relatório de contas e sustentabilidade da EDA, consultado pela agência Lusa, em 2023, o resultado líquido da empresa foi de cerca de 17 milhões de euros, registando um crescimento de quase 5 milhões face aos cerca de 12 milhões de 2022. O passivo da elétrica açoriana cresceu 5,8% de 460 milhões em 2022 para 487 em 2023, enquanto o total de capitais próprios e passivo foi de mais de 765 milhões de euros no ano passado contra 718 milhões, o que representa um aumento de 6,5%. A empresa sustenta que 2023 inclui factos extraordinários que, pelo seu valor, têm um impacto muito relevante nos resultados. A EDA exemplifica com o mais significativo, que resulta da correção à compensação tarifária do ano de 2022, cujo valor final foi publicado pela ERS, entidade reguladora do setor energético, e que representa um impacto positivo no resultado de cerca de 5,1 milhões de euros. O Governo dos Açores defendeu a revisão para 2025 do suplemento salarial dos trabalhadores portugueses da base das lares e lembrou que já interveio para garantir o cumprimento do salário mínimo regional naquela infraestrutura norte-americana. O Executivo açoriano respondia assim a um requerimento do Chega. O Governo recorda que o suplemento salarial foi criado para compensar a diferença face ao montante do salário mínimo regional, devido à impossibilidade de rever as tabelas salariais dos trabalhadores portugueses na base. Segundo o Executivo, aquele suplemento foi revisto em maio de 2023 para proceder a ajustamentos que tivessem em consideração um leque mais amplo de situações como as diuturnidades. É de recordar que em outubro o Chega Açores questionou o Governo sobre os trabalhadores portugueses ao serviço das Forças Armadas Norte-Americanas na base das Lajes, na Ilha Terceira, que recebem abaixo do salário mínimo regional.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Bloco de Esquerda Açores quer que sejam criadas condições para que as grávidas voltem a ter acompanhante no parto em São Miguel, alegando que esse direito tem sido negado desde o incêndio no hospital. Num comunicado enviado às redações, o Bloco adianta que solicitou no requerimento explicações ao Executivo sobre a situação do acompanhamento no parto na maior ilha açoriana. O Bloco quer que o Governo explique por que motivo não foram ainda emanadas diretrizes para que o hospital privado CUF Açores, para onde estão a ser encaminhadas as grávidas, altere os procedimentos e permita a presença de acompanhantes. O Bloco também refere que se desconhece verdadeiramente o grau de violência obstétrica na região, porque o Executivo não avança com estas medidas que foram recomendadas pelo Parlamento por proposta do partido. O Hospital de Ponta Delgada e a USISMA, a Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, promovem no próximo dia 23 de novembro o rastreio pé diabético no Pavilhão do Mar, dirigido a toda a população diabética da maior ilha açoriana. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Com uma equipa multidisciplinar, a iniciativa permite a identificação de novos casos, deformidades dos pés, promover autocuidados, bem como assegurar a atualização de conhecimentos entre médicos e enfermeiros para lidar com esta condição.
Temos a presença de enfermeiros, de médicos, de medicina geral e familiar, de medicina interna, endocrinologistas, nutricionistas, cirurgia geral e cirurgia vascular. Este tipo de rastreio permite uma avaliação, um exame do pé em larga escala, da pessoa com diabetes. E é importante porquê? Porque se o utente se dirige ao evento, se tem alguma alteração no pé, é identificado. se necessário, o especialista que estará lá é logo contactado para avaliar o pé e esta pessoa pode ser identificada, notificada, sinalizada para ser referenciada à consulta do pé diabético.
Patrícia Pimentel, enfermeira e elemento da organização em entrevista à Atlântida. Os diabéticos serão convocados pelas equipas dos centros de saúde e terão apoio nas deslocações pelas juntas de freguesia da sua área de residência.
E poderão chegar lá sem ser pelos seus próprios meios. Será tudo organizado entre o centro de saúde e as juntas de freguesia. Salienta-se que utentes do centro de saúde Nordeste e Povoação não terão necessidade de pré-rastreio, nem serão convocados pela alta cobertura de rastreio do pé destes centros de saúde. E porquê? Porque são zonas muito pequenas, é que se consegue muito mais controlar esse tipo de acesso às pessoas. Contudo, será um evento de porta aberta, portanto, qualquer pessoa que, mesmo que tenha um problema no pé, não tenha tido a oportunidade de ir ao centro de saúde, poderá se deslocar ao evento que nós estaremos lá.
Alfredo Chaves, coordenador da consulta multidisciplinar do pé diabético do H10. O aparecimento desta condição é mais frequente em pessoas com diabetes há mais de 10 anos. Para além da má circulação, esta complicação resulta da neuropatia, que corresponde a uma perturbação do funcionamento das estruturas nervosas e que provoca uma redução da sensibilidade à dor, ao frio e ao calor. Na sua presença, um pequeno corte pode progredir sem ser detectado, originando ulceração e, em casos extremos, obrigando a uma amputação. Nesse sentido, o especialista em medicina interna alerta para alguns sinais a ter em conta.
Podem ser alterações de tipo sensitivo, como formigueiros, como dores tipo abdômen, só dizem dor em os pés, mas não sabe exatamente onde. E começam a haver alterações físicas localizadas no pé, mudanças das unhas, ficam mais grossas, tem mais risco de fazer fungos entre os dedos, começam a haver deformidades dos dedos dos pés, como aumento do joanete, como aumento ou diminuição do arco plantar, vão a levar a pressões inapropriadas do pé quando a pessoa anda e provocam feridas. O próprio sapato é o principal inimigo. Essa ferida infecta, o doente não sente porque perdeu a sensibilidade. Se o doente tem um problema circulatório associado, a cicatrização é extremamente demorada e faz com que o doente tenha que realizar pensos em forma periódica durante muitos meses.
De acordo com Alfredo Chaves, o ideal é que o doente nunca tenha uma ferida. Para isso, os cuidados primários são essenciais, como o uso de um bom sapato e fazer uma limpeza de pés e tratamento de unhas recorrente. Quando um ferimento surge, o profissional de saúde revela quais os próximos passos.
Já entramos a tratar na área de cirurgia geral ou na área de cirurgia vascular, no caso de precisar isso. Os cirurgiões gerais já fazem cirurgias das feridas maiores ou precisamos de internamentos. Em casos extremos de infecções dos pés, precisamos de medicina hiperbárica. E os cirurgiões vasculares, quando se faz uma arteriografia e se detecta o sítio de obstrução, podem realizar intervenções cirúrgicas como angioplastias, bypasses e muitas outras coisas.
O rastreio organizado em conjunto com a Câmara Municipal de Ponta Delgada e pela equipa de tratamento de feridas e viabilidade tecidular de Usismo irá funcionar de forma contínua entre as 9 da manhã e às 5 da tarde e contará com 10 gabinetes equipados para consultas. Não serão observadas pessoas estrangeiras e não residentes.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Um sismo de magnitude de 2.7 na escala de Richter foi sentido ontem na ilha de São Miguel, informou o CIVISA, no Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores. O abalo foi registado pouco depois das 6:30 da tarde e teve epicentro a cerca de 6 km a sul-sudeste do Faial da Terra, no concelho da Povoação. De acordo com a informação disponível, o sismo foi sentido com intensidade máxima 3.4 na escala de Mercalli modificada, no Faial da Terra, Nossa Senhora dos Remédios, Povoação e Ribeira Quente. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera também emitiu um comunicado sobre este sismo, atribuindo-lhe uma magnitude de 2.6 na escala de Richter.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Converter utilizadores informáticos na ótica do utilizador em profissionais atuais e qualificados, capazes de ajudarem na transformação digital de processos e negócios de uma forma ágil e eficiente, é um dos grandes objetivos da Fortrevo. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Para isso, a Fortrevo e a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo uniram esforços para apoiar um curso de certificação oficial em OutSystems, que já conta com inscrições abertas.
Este curso também se destina a pessoas que tenham ou que tenham sempre tido aqui alguma paixão pela informática, pela programação. É muito focado em pessoas que estejam em situação de desemprego. É o foco aqui, a nossa grande target, são pessoas que estejam nesta situação, portanto o laboral acabará, achamos nós, por funcionar e por ser mais fácil de gerir do que ainda lhes acrescentar aqui algo mais tarde. Portanto, poderão dedicar mais horas ao curso. Até 15 de janeiro podem submeter inscrições. Nós só teremos a capacidade de aceitar 20 candidatos. Tem de ser residente numa das ilhas do arquipélago dos Açores. E para ter o apoio tem de ser residente mesmo na Ilha Terceira. Portanto, iremos dar prioridade a essas pessoas porque preenchem os requisitos todos. Está pensado começar entre as datas de 27 de janeiro e 15 de fevereiro, dependendo aqui como é que correm os processos todos de seleção. E imagino-se começar a 27 de janeiro, acabará ali em meados de junho, inícios de junho.
A dirigente da Fortrevo salientou ainda que este programa de certificação oficial em OutSystems tem a possibilidade de comparticipação a partir de 90% por parte da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
A parceria que já tivemos na primeira edição, a parceria com a Câmara de Angra, portanto aqui tem uma oportunidade de ser apoiados em 90% ou mais do seu curso. Portanto, nós temos um valor, não é escondido, está também nas candidaturas o valor do curso, e a Câmara de Angra pode aqui comparticipar, dependendo de uns fatores, pronto, lá está, como eu dizia há pouco, as pessoas têm realmente de ser residentes na Ilha Terceira, mas pouco mais, e depois são logo aptos de ter este apoio por parte da Câmara. Portanto, eu considero isto mesmo uma oportunidade única.
Olga Duarte, a diretora executiva da Fortrevo, em declarações à Voz da Terceira.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Jovens, séniores e famílias numerosas do Conselho de Ponta Delgada vão passar a ter 50% de desconto nos eventos de produção própria do Coliseu Micaelense. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo Presidente da Câmara Municipal, Pedro Nascimento Cabral, na celebração de protocolos de cooperação entre a autarquia e a Casa de Espetáculos.
Os três cartões, portanto, o cartão da seniorização ativa e feliz da juventude e das famílias numerosas, é um cartão que permite ter 50% de desconto no acesso, digamos aqui, aos espetáculos que o Coliseu Micaelense proporciona. Damos um passo muito importante na valorização da nossa atividade cultural, que se quer cada vez mais de excelência e cada vez mais transversal aos diversos públicos, mas também um passo muito importante naquilo que é a acessibilidade que nós damos a todas as gerações, no acesso ao Coliseu Micaelense e aos espetáculos que se passam no Coliseu Micaelense, para que, de facto, todos possam usufruir de uma acessibilidade que se quer, acima de tudo, justa e equitativa.
Já a Presidente do Conselho de Administração do Coliseu, Sila Simas, sublinhou a importância do acordo como forma de garantir maior equidade no acesso à cultura na Ilha de São Miguel.
Porque a cultura não é só no exterior, a cultura passa-se também dentro de portas, a cultura é que define um povo. E este povo tem que ter acesso, tem que ter, acho que esta é a palavra, aos eventos que se passam no Coliseu Micaelense. E a todo o tipo de eventos que são programação própria, ou seja, é aquilo que o Sr. Presidente disse muito bem, os espetáculos do Coliseu Micaelense passam agora a ter este desconto a quem seja portador deste cartão. Convém salientar que são aos eventos de produção própria, eventos que sejam mesmo do Coliseu, com exceção dos bailes de Réveillon e dos dois bailes de Carnaval.
A adesão ao cartão PDL Jovem, PDL Sénior ou PDL Famílias Numerosas pode ser feita através do portal online da Câmara Municipal ou junto dos Serviços de Desenvolvimento Social. A Informação Açores fica por aqui. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.